Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: de skate comendo maçãs a caminho da guerra. Que é um bom título, que é um bom título.
É, sim, senhor.
Foi interessante, eu vi algumas vezes eu a cantar o tema do Carlão ali e não senti vergonha de mim.
Não, não.
É raro isso acontecer.
Olha, estavas muito bem. Super bem.
Estavas muito bem.
E a velocidade com que vim a correr outra vez para a cadeira, pensei, tenho orgulho. É possivelmente o único orgulho de toda a minha carreira. Bom, esta é uma temporada complicada para um senhor que já foi falado nesta rubrica e por cujo talento eu tenho uma enorme estima, que é Brian Pankey. Talvez pelo nome vocês não cheguem lá, mas se chegassem tinham uma memória prodigiosa. Eu acho que se me tivessem dito o nome do senhor eu não chegava lá e sou o autor da rubrica. Mas este homem, este grande homem, foi durante décadas o maior, o rei de uma arte extraordinária, que é, e agora luz vai-se fazer nas vossas mentes, a arte de fazer malabarismo com maçãs enquanto ao mesmo tempo as come.
Ah, ok. Já me lembro desse senhor.
Foi inesquecível. O senhor e o número dele, porque é aquele misto de encanto com selvageria, porque de facto ele consegue fazer malabarismo de uma forma muito certinha. Pá, mas a expressão da cara dele, lembram-se? Enquanto ele vai...
Só que, olha, o malabarismo que, além da arte do malabarismo, envolve mais qualquer coisa.
Sim, sim, sim.
Aquilo que mais me deixa... Oh, é um rapaz que faz malabarismo com cubo de Rubik enquanto resolve os cubos
de
Rubik.
Isso é incrível.
Isso para mim bate tudo.
Isso é incrível, sim, senhor. Mas pronto... Vamos falar de malabarismo com maçãs. Nunca mais esqueci da expressão da cara do senhor, não é? Aquela elegância do malabarismo e o ar insano dele. Mas a vida deste homem, epá, este homem era o rei e a vida corria bem. Nas imortais palavras dos Onda Choque, ele era o rei, ei, ei.
Pá do liceu, eu.
Infelizmente, tudo mudou. E por culpa de quem? Por culpa de uma outra personagem que também faz parte do universo desta rubrica, que é o americano David Rush. O homem que fez basicamente profissão
a bater
todos os recordes. Todos os recordes que ele conseguir. A mais recente edição do Guinness Book está cheia de coisas dele e ele não descansa aparentemente enquanto não forrar sozinho de alto a baixo todas as páginas deste lendário calhamaço. David Rush bateu então o recorde de maior número de dentadas em maçãs durante malabarismo num minuto. Em apenas um minuto, Rush não só nunca deixou cair as três maçãs, como ferrou nelas um total de 198 dentadas enquanto elas voavam à frente da casa.
Imagina que o David Rush tentava apanhar recordes que não tinham ainda um nome associado.
Não. É um misto. Alguns são assim.
Sim.
Outros ele quer destronar as pessoas todas que
já tens recordes suficientes, Rush. Coitadinho do Pankey. É Pankey?
Pankey.
Coitadinho do
Pankey. E o mais incrível é que este jogo, de facto, transfigura as pessoas, porque ele está rigorosamente com a mesma cara selvática do outro senhor, do Brian Pankey. Vou ler aqui uma transcrição de uma entrevista, um excerto de uma entrevista com o David Rush, que acaba por ser útil para quem queira tentar isto. Ele diz: tomem nota, as regras são muito rigorosas. Cada dentada tem de ser pequena, precisa e rápida. Não há tempo para engolir, embora engolir seja permitido. E por isso eu tinha de cuspir nacos de maçã enquanto mantinha as maçãs em andamento. Yeah. Mas só quando a minha boca já não tinha capacidade para guardar mais nacos de maçã.
Wow.
Incrível isto. Mas há uma ciência. Eu só sei que se tentasse isto, a primeira maçã acertava-me na cana do nariz.
Mas eu vou dizer, eu pagava.
Não era eu a estancar sangue.
Não. Tenho a certeza que ias dominar completamente.
Então não. Aí maçãs.
Não faças isso.
Não. Posso andar com donuts.
Acho que já estou em poré.
Repararam como foi rápido. Tenho a certeza que fazias para. Não faças isso. Foi muito rápido.
Pois foi. Não, mas eu imagino-me só. É para passar um segundo que tinha um pano a estancar sangue e a dizer: pá, que porcaria de ideia. Bom, uma coisa que o David Rush ainda não consegue fazer é bater recordes de animais, mas com jeitinho nunca se sabe se um dia destes ele não faz um implante e é o primeiro ser humano a bater o recorde de elefante com maior tromba. Mas queria dizer-vos que foi batido há dias mais um magnífico recorde envolvendo um cão. É um recorde super específico, mas é espantoso. Maior túnel de pernas humanas abertas atravessado por um cão num skate conduzido pelo próprio cão.
Ai, não aguento.
Podem ser um bocadinho mais específicos.
Isto aconteceu. Eu infelizmente não posso mostrar nada de vídeos, porque da última vez que eu tentei mostrar vídeos de recordes do Guinness, o post foi bloqueado por questões de direitos. Mas, epá, procurem, porque vale a pena. Eu pelo menos fotografias vou publicar. Mas aquilo é lindo porque o cão impulsiona o seu próprio skate com uma patinha
com uma
de trás.
Patinha.
Eu ia perguntar isso, alguém o empurrou não, inicialmente? Não, ele faz tudo.
O cão conduz o skate com uma das patas traseiras e lá vai ele muito certinho através do túnel de pernas.
Quantas pernas?
Um túnel composto por 80 pernas, 40 pessoas de perna aberta.
Ai, sim.
Que sou horrível quando é dito assim.
Não, porque é que sou horrível?
Está bem.
Lá vai ele.
Eu fico sempre fascinado e ao mesmo tempo deprimido ao ver um cão fazer algo que eu não sou capaz de fazer, não é? Eu não sei andar de skate. Mas este cãozinho japonês incrível, que é um Cocker Spaniel chamado Koda, move-se num skate com uma alegria, pá, e uma segurança incríveis.
Oh, Marco, é uma pena não saberes andar de skate, porque andar entre pernas de pessoas é. Tu és fortíssimo. És fortíssimo mesmo. É bom, só por causa disso que tu não bates o recorde.
Se calhar se eu fosse deitado barriga para baixo e assim com as mãos e conseguia atravessar pernas de pessoas. Vamos experimentar aqui na rádio, neste corredor todo, até, até lá ao fundo.
Ah, e porque não até aos restauradores?
Aquilo é mais ou menos a descer, não é?
Sim, sim.
Bom, malabarismos com maçãs e cães skaters é tudo muito bonito, mas malta, vamos ter de terminar mudando o tom disto um bocadinho, porque vamos falar de guerra. Vamos falar de guerra entre nações, guerra pela conquista de territórios. O que se passou foi que este fim de semana, o meu caro amigo Bruno Caetano, que eu devo dizer é o meu único amigo que é membro da Academia de Hollywood e vota para os Oscars, incrível. Eu gosto de dizer isto para, no fundo, mudar um certo estilo sobre o tipo de pessoas com quem eu mudou. É que o Bruno foi nomeado por causa do Ice Merchants, aquele filme de animação. Sim, sim.
Olha, gostas mais dele do que gostas de nós?
Sim, porque é da Academia de Hollywood.
Ok.
Ok.
Quando vocês forem na Academia de Hollywood e votarem ainda bem nos Oscars.
É aceitar e seguir.
É o verso melhor que não.
O Bruno mandou-me uma
cheira
história. Por acaso nunca cheirei o Bruno.
Essas frases. Quem ligar o rádio agora, peço, olha, pronto.
Não, vai lá.
Sim.
Não, conta essa história, Bruno.
Eu sobre o cheiro, direi em breve.
Mas nós só ganhamos uma coisa, que é passamos mais tempo com ele.
Pois é, isso é
e ganhamos?
Isso é verdade.
Epa! Meu Deus! Meu Deus!
Achas que sei ganhar?
Arrumou o Marco, está feito.
Bom, mas o que se passa então é que o Bruno mandou-me uma história absolutamente maravilhosa sobre uma guerra que talvez vocês não saibam que aconteceu durante 50 anos. Eu fiquei fascinado com isto, não fazia ideia. Mas houve um tipo que fez um post no TikTok sobre isto, um vídeo que se tornou viral. Esta história é maravilhosa. Houve uma guerra que aconteceu durante 50 anos entre o Canadá e a Dinamarca. E só acabou recentemente. E eu achei isto soberbo porque consegue ser um conflito entre dois países ligeiramente diferente de todos os outros conflitos. O que é que se passou? Nos anos 70... Canadá e Dinamarca reclamam para si a descoberta de uma ilha. Embora chamar aquilo uma ilha é um bocadinho puxar a corda. Aquilo, vá, é uma espécie de uma pedra, ok? É um pedregulho no meio do Ártico que parece que não só não é habitado, como é inabitável. É um pedregulho grande, mas pequeno ao mesmo tempo. Não há ali condições para fazer nada. É um pedregulho, é uma rocha que aparentemente até é complicado encontrar no Google Maps. Está lá a absoluta irrelevância daquilo. No entanto, nos anos 70, quando Canadá e Dinamarca chegam lá, cada um por si, ambos reclamam a rocha para si. Os dinamarqueses um dia decidem ser mais firmes e dizem, pá, não, desculpem, isto é nosso. Então o que é que eles fazem? Plantam a bandeira da Dinamarca e deixam junto à bandeira uma garrafa de schnapps, que é uma espécie de aguardente muito estimada pelos dinamarqueses. Depois disto, os canadianos vão lá, deparam-se com a bandeira da Dinamarca e a garrafa de schnapps e fazem o que qualquer nação em guerra faria. Tiram a bandeira dinamarquesa e vai beber a garrafa de schnapps.
Claro.
Ok. Plantam a bandeira do Canadá e deixam lá uma garrafa de bom whisky canadiano. Os dinamarqueses
não deixaram-se por cola Canada Dry?
Canada Dry, pá, Canada Dry, sim.
Marca. Bom, os dinamarqueses voltam ao rochedo, deparam-se com a bandeira do Canadá, a garrafa de whisky cheia e a garrafa de schnapps vazia e pensam: ah é? Ah é? Então põem de pé a bandeira da Dinamarca outra vez, bebem o whisky dos canadianos e deixam lá a nova garrafa de schnapps. Daí a pouco tempo os canadianos estão de volta, exclamam: olhem para estes sacanas, hein? Derrubam a bandeira da Dinamarca, vai debocar as schnapps, levantam a bandeira do Canadá, deixam lá uma nova garrafa de whisky canadiano.
Malta. Impressão minha ou esta guerra foi apenas um tipo para apanhar uma
bandeira? Foi
só para embarcar.
Nos 50 anos seguintes, isto repetiu-se vezes sem conta, sem que o mundo ligasse ao que estava a acontecer. A guerra Canadá-Dinamarca foi-se desenrolando entre levantamentos e quedas de bandeiras e garrafas de schnapps e whisky a serem devidamente bebidas pelos, vamos chamar-lhes, soldados deste conflito.
Nas trincheiras
nestas
ali.
Nas trincheiras, claro. É um conflito que pode não ter provocado a morte de pessoas, mas provocou a morte de fígados. Porque isso significa são muitos anos de álcool, não é? Muitos anos. Depois de 50 anos disto, ambos os países chegaram finalmente a um acordo, vamos dividir o pedregulho ao meio, e é exatamente isso que se passa agora. Metade dele pertence ao Canadá, metade pertence à Dinamarca, duas bandeiras, cada uma plantada na sua metade, e finalmente uma pausa no álcool.
E desde então que é a lei seca, não é?
Eu achei que iam começar a misturar as duas coisas.
Não.
Sim, sim, o traçadinho.
Sim, pensei, pronto, agora. Mas
a ilha do traçadinho.
Eu acho maravilhoso, porque no fundo, durante 5 décadas, as autoridades destes países encontraram uma maneira de trocar garrafas de boa pinga. Pá, naquela que acabasse de ser a única guerra decente da história. Só que acharam da altura que já estava a ser demais.
Sim, às tantas é. Epá, pô, peraí. Mas olha, se todas as guerras fossem assim.
Epá, era incrível. É. Metam garrafas, tirem garrafas.
Amanhã fala de outra guerra que envolve também muito álcool, que é a famosa Batalha da Queima das Fitas.
Ah, sim.
Favor da Santa.
Sim, sim. São trincheiras.
Trincheiras.
São trincheiras.